Muito bom dia, doutor Gustavo Varella, tudo bem?
Bom dia, Cacá. Bom dia, Letícia.
Bom dia, doutor.
Hoje nós teremos uma participação especial aqui do doutor Gustavo, porque o tema, além de polêmico, ele tem muitos detalhes, muitos pontos. Eu estava comentando aqui, doutor Varella, pouco antes, inclusive, da gente iniciar o nosso horário, o primeira edição, que nós amanhecemos com o voto da ministra Rosa Weber a respeito da descriminalização do aborto. Um voto que, inclusive, foi definido pelos jornalistas como um voto bastante longo e eloquente. E estava falando de dois temas. Primeiro, que isso, de certa forma, é uma surpresa para grande parte da população, porque muita gente não estava acompanhando, não sabia que esse tema estava sendo tratado dessa forma, digamos, mais decisiva pelo Supremo Tribunal Federal. É um tema, digamos, apaixonante, no sentido de que ele provoca discussões apaixonadas, muitos debates acalorados, muitas vezes, não diria contaminado, porque talvez a expressão, a definição não fosse muito apropriada, mas sendo levado pelo lado religioso. Além, depois a gente vai tratar desse tema, doutor Gustavo, de termos uma certa disputa aí do Congresso com o Supremo Tribunal Federal em dois ou três temas que estão sendo tratados pelos dois ao mesmo tempo. Isso depois eu gostaria de perguntar para o senhor como é que funciona. Primeiro vamos falar dessa questão do aborto, doutor Gustavo. Como é que o senhor viu esse primeiro voto da ministra Rosa Weber?
Pois é, Cacá, você bem disse, né? Bom dia, Cacá, bom dia, Letícia, em primeiro lugar.
Bom dia, doutor.
Esse tema é um tema complexo, né? Porque ele envolve reflexões e inserções sobre questões de grande importância e repercussão na sociedade brasileira, como a discussão sobre direito à vida em todas as suas perspectivas, né? E isso se dá com mais ênfase, Cacá, porque há alguns anos para cá, nós brasileiros, nós estamos nos habituando com discussões que misturam, na maior parte das vezes, valores e conceitos, visões de mundo e modos de ver a vida, que são muito próprios, pessoais de cada um de nós, com questões judiciais, com discussões provocadas, com fatos que são trazidos, né? Cada um deles com diversas narrativas e terminam sendo julgados, e às vezes com maior destaque pelo STF. Veja só, cada um de nós, Cacá e Letícia, pode ter, ainda que para muitos o que eu vá dizer aqui possa parecer um absurdo, a sua própria forma de lidar com seus valores e pensamentos. O pensamento é livre, mas a sua manifestação, principalmente quando alcança a esfera do outro, qualquer que seja o outro, né, está sujeita ao escrutínio de alguns elementos que muitas vezes podem ser criminosos. Eu posso livremente, enquanto até advogado que eu sou, discordar veementemente da posição que um juiz adota, né, seja ele um juiz de primeiro grau, ministro da STF. Posso escrever, falar, posso manifestar livremente sobre o que eu penso, sobre o que esse juiz decidiu. Mas eu tenho, seja como advogado, seja como cidadão, de, em primeiro lugar, tomar conhecimento sobre o tema, para não incorrer no recorrente erro, Cacá, de falar besteira sobre pontos que a gente não faz a menor ideia do que seja. E cuidar, na expressão das ideias e pensamentos, de não extrapolar, nem extravasar para o crime. Já começou o julgamento da ação, né, na qual se pede que o STF ele estenda os limites da possibilidade de realizar esse aborto até determinado tempo de gestação. O contrário do que muita gente pensa, Cacá, o aborto no Brasil já é legalizado, todavia circunscrito a determinadas hipóteses em que não se considera criminosa a sua prática, desde com autorização judicial, como caso de estupro, né, do feto anencéfalo e etc. Tal. Eu digo isso, Cacá, porque tem uma diferença imensa entre descriminalizar e legalizar. Descriminalizar é não olhar para uma conduta pelo viés criminal. A legalizar é regulamentar essa conduta. Vender droga e consumir droga no Brasil, Letícia, é legalizado. Mas o Estado disciplina que drogas são essas e como é que elas podem ser vendidas, receitadas, consumidas. O STF não está legalizando o consumo da maconha, da cocaína, mas descriminalizando o porte de determinada quantidade para consumo. Mas se a gente fosse legalizar, a gente tem que ter uma regulamentação capaz de modular a quantidade do produto, a forma de aprimoramento, preço, imposto, etc. Tal. E traficar ia ser apenas um ato do comerciante que vende sua droga à revelia dessas drogas. Aí ele continuaria praticando a conduta ilegal. E o Brasil, que a gente sempre bom lembrar, por definição constitucional, Cacá, é um país laico. E país laico não significa que nós somos um país sem Deus, ou que nós não temos valores pessoais e sociais fundados em ateísmo, né? Que é a descrença da existência de um ser superior, qualquer que seja a sua denominação. País laico, né? É sempre bom a gente lembrar, é aquele que não tem sua legislação, principalmente a sua Constituição, atrelada a conceitos e valores teológicos, né? De raiz teológica, como, por exemplo, tem o Irã, o Afeganistão, onde a gente não discute no plano das leis lá se determinada conduta que afronta o Alcorão pode ou não pode ser legalizada ou tolerada. O que vale nesses países, Cacá Letícia, são os preceitos estabelecidos pelas leis e ensinamentos que eles acreditam foram ditados por Alá, o profeta Maomé. E o STF, que é palco mais uma vez dessa nossa coluna de ouro, ele não pode decidir questões jurídicas, menos ainda de natureza constitucional, com base em preceitos religiosos advindos da fé e da ideia dos valores religiosos de cada um dos cidadãos, menos ainda de cada um dos seus ministros. A questão é diferente. A questão do julgamento trata do alargamento das hipóteses de realização do aborto, inserindo, né, numa lista que já existe, ou seja, em que já não se considera crime em sua prática, desde que observadas diversas condições, como aquele praticado, ó, é o que está se discutindo, até a 12ª semana de gestação. E é bom a gente sempre lembrar, né, Cacá Letícia, que a gente vive num país onde dezenas de milhares de gravidezes ocorrem por força de estupro, e onde a maioria desses estupros ocorrem dentro da própria família, ou por pessoas muito próximas, né? O que termina por criar um mundo de subnotificações desses crimes. E eles terminam ainda sujeitando muitas meninas de 10, 11, 12 anos, ou pouco mais, Cacá, a vergonha e a pressão de não denunciar o abusador. Em outros, até milhares de casos, você volta sempre a lembrar, o aborto é praticado com curetagem, com beberragem, feito em fundo de quintal, sem a menor assistência. E isso acarreta, Cacá, a quinta maior causa de mortalidade de mulheres. Então, assim, são esses aspectos, esses valores, esses dados, esses elementos, que devem balizar esse julgamento que se inicia hoje.
Doutor Gustavo, tem uma questão que inclusive foi trazida por um pastor de uma maneira bastante veemente nessa semana. Ele falava o seguinte, ele falava, olha, em algumas, o debate não era sobre aborto não, era sobre a união civil. Ele falava o seguinte, vocês, e ele estava contestando argumentos religiosos apresentados durante a sessão, ele falava assim, vocês estão pegando trechos do Velho Testamento, trechos do Novo Testamento, que isolados, eles citam principalmente o Velho Testamento, que isolados, eles dão uma concepção a respeito do tema que é enganosa. E ele daí passou a citar vários trechos da Bíblia falando o seguinte, se você isolar esse trecho, você vai ter uma noção e você vai ter uma leitura que não corresponde aos nossos tempos. Só como exemplo, ele citou as várias mulheres de determinada figura bíblica, ele falou, olha, pela Bíblia você poderia ter muitas mulheres, e esse não é um hábito hoje considerado normal dentro dos nossos costumes. Tem muito isso, né, doutor Gustavo? Porque daí as pessoas acabam tendo leituras da Bíblia que são muito equivocadas, não é isso?
Principalmente quando há uma visão fundamentalista com base, por exemplo, no Velho Testamento. Se a gente for pegar só o Velho Testamento, Cacá, os livros que compõem, 50 ou 62 livros, eu termino às vezes não lembrando o número exato, que compõem o Velho Testamento, você tem neles, né? Quando a gente fala em direito à vida, em proteção à vida, em valorização da vida, você tem diversos dispositivos na Bíblia que impõem, né? Que impõem, que aconselham, que determinam a execução ou determinam a morte das pessoas que praticam homicídio, adultério, blasfêmia, estupro, não observar o sábado e mais outros, diversos outros atos que a nossa legislação, em alguns casos, também considera crime. Mas aborto, por exemplo, não existe nenhum registro no Velho Testamento ou no Novo Testamento que fala sobre aborto. Então essa é uma questão de fundo teológico, de fundo ideológico, né, de visão de mundo, que a gente não pode, Cacá, querer que outras pessoas pensem, né, como a gente. E é isso que a gente tem que tentar contra diante de julgamento de questões assim, tão complexas e caras quanto essas. Né? Será que os meus valores pessoais podem ser impostos às pessoas que não professam esses valores? Será que a minha forma de ver o mundo pode ser impingida a alguém que sofre por abuso, por crime, por preconceito, que é pior que a nossa sociedade, que é a miséria? É quando a gente defende o direito à vida, por exemplo, de uma criança que esse mesmo direito à vida, ele deve ser defendido também, aquelas mesmas crianças, já crescidinhas um pouquinho, mas que ainda não estão em idade penal, né, que são flagradas cometendo atos bárbaros, como homicídios, estupro e outros, ou essas crianças, como alguns querem, né, deveriam ser encarçadas, e até outros mais, deveriam ser mortas, porque bandido bom, né, inclusive bandido mirim, é bandido morto. Não há uma incoerência muito grande nisso? É quando eu professo a minha crença na vida, Cacá, essa vida tem que ser vivida em todos os seus aspectos e elementos, né? Ou apenas a vida daqueles que eu acho que merecem minha consideração pessoal, minha generosidade cidadã, a minha sororidade humana, né? É só esse? Eu tenho uma escala de valores minha que eu posso impor a qualquer outro? Há uma escala que possa ser aplicada quando a vida, né, que tem que ser valorizada, sempre ela deve ser valorizada ou descartada em determinado momento, não é a mesma vida? Então, isso é uma reflexão que a gente tem que se fazer como cidadão, como ser humano, e compreender o que está sendo discutido, o que está sendo julgado e os limites, né, de julgamento diante de uma Constituição que professa um Estado laico, né? Não que não seja um Estado firmado em princípios e valores, nós somos uma sociedade fundada, né, em valores cristãos, mas em princípios que são metateológicos, né, são princípios jurídicos que têm o objetivo de regular, né, de equilibrar uma vida de sociedade. Eu não posso querer que o meu fome, a forma de pensar e a forma de ver o mundo seja um objeto, né, de imposição a qualquer outro que muitas vezes não vê o mundo da minha forma. É isso que a gente, eu acho, que tem que refletir, Cacá.
Doutor Gustavo, só para terminar, eu estava falando aqui a respeito de uma dúvida. A Letícia também hoje teve essa mesma dúvida. Eu vou citar os três casos. Nós tivemos retomado o julgamento a respeito do porte de drogas e esse julgamento foi suspenso por um pedido de vistas. Deve ser retomado aí nas próximas semanas. Ontem nós tivemos o julgamento do marco temporal, a conclusão a favor, inclusive, dos indígenas. Nós tivemos uma reação que eu vou citar aqui, muita gente talvez ainda não saiba, mas a bancada ruralista está falando o seguinte: olha, se a gente não votar uma lei, uma nova lei a respeito do marco temporal no Congresso, se a gente não aprovar, vai haver uma interrupção das votações, a gente vai fazer um trabalho de interrupção das votações e nada vai passar até que se vote essa lei. E agora nós temos...
Cacá, se acontecer isso, né, vamos logo por isso aí. Se acontecer isso, o que eles vão estar provocando, né? O Congresso Nacional vai estar provocando? Exatamente aquilo que muitos deles protestam, que é o STF se substituindo na função de legislar. Porque a gente não pode ter um país sem lei, a gente não pode ficar... O juiz não pode deixar de solucionar uma questão porque existe um vácuo legislativo. Então o STF vai fazer mais ainda aquilo que eles estão protestando, dizendo que o STF está fazendo, que é legislar, vamos dizer assim, né? Quando o STF não atua de ofício, eu sempre digo isso, o juiz de direito, ele não decide porque ele quer decidir, ele vai atrás de problema, STF muito menos ainda, ele só legisla quando há uma omissão do legislador originário. Então, isso é uma coisa paradoxal e até estúpida de você colocar como matéria, né, ou objeto de discussão, né?
Agora, doutor Gustavo, minha pergunta é: se eventualmente, por exemplo, o presidente do Senado, diante dos votos retomados no caso do porte de drogas, ele apresentou um projeto, que está lá, inclusive, tramitando, para que o Congresso tenha algum tipo de definição em relação ao porte de drogas, no caso dele, no caso que da proposta do presidente do Senado, do Rodrigo Pacheco, é um projeto, inclusive, que vai contra aquele caminho que está sendo adotado lá no Supremo. E daí, doutor Gustavo, o que, que fica valendo? A decisão do Supremo ou a decisão do Congresso?
A decisão do Supremo, Cacá, porque o Supremo ele age de acordo com a Constituição Federal de 1988. O constituinte originário, ele estabeleceu uma série de cláusulas pétreas, né, que elas não podem ser modificadas nem por emenda constitucional. Que essas emendas constitucionais correm o risco, principalmente sobre tratando sobre dar uma lei complementar, né? uma emenda constitucional, para criar uma situação ao contrário do que o STF decidiu, vai esbarrar em vício de inconstitucionalidade, né? Então, isso que a gente tem que entender é que o constituinte originário de 88, ele estabeleceu as diretrizes mater, as diretrizes maiores. Então, não adianta um Congresso que não tem poder legislativo constituinte derivado para esse tipo de coisa querer alterar a Constituição para mudar a interpretação do STF. Então, essa discussão é a mesma coisa que alguém quisesse, Cacá, instituir por emenda constitucional a pena de morte. Há uma cláusula pétrea, né? É a mesma coisa agora o Supremo, Cacá, está decidindo sobre essa questão da descriminalização do porte. Uma das balizas é: ninguém pode ser punido por causar mal a si próprio. Então, se o STF, o Congresso, resolver criar uma lei criminalizando o porte, que o porte para consumo, ou criminalizando o consumo novamente, vai esbarrar em constitucionalidade, que o STF já deu uma interpretação, de que, ou está dando uma interpretação, que ninguém pode ser punido por causar mal às próprias. Né? Então a gente precisa compreender que discussões de natureza constitucional, né, e eu sempre costumo fazer essas comparações, são como, mais ou menos, a gente está fazendo uma cirurgia no cérebro de alguém, uma neurocirurgia. Não adianta eu, que sou advogado, que não entendo nada disso, você, que é jornalista, que não entende nada disso, Letícia, que é jornalista, que não entende nada disso, a gente começar a descer a conceitos sobre um assunto que a gente não contesta, não conhece, porque eu acho que eu deixo achar alguma coisa. Então, as pessoas precisam se informar mais, muitas vezes, sobre esses elementos que estão sendo colocados, para que a gente progrida, Cacá, não regrida, a gente progrida nessas discussões que são tão importantes para a sociedade.
Ok, doutor Gustavo, muito obrigado, muito esclarecedor. Bom final de semana.
Bom final de semana, Cacá, Letícia e toda a família Band News.
E aí eu volto a se questionar. O Congresso, o pau vai quebrar nessa discussão novamente lá, Cacá.
Pois é.
E a palavra final vai ser do Supremo.
Pois é.